Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton no Centro de Arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir com vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HCI Construções, Coleção Maria Hermann Cabral, A2P, My Story Hotels e JD Collection. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. Rudy Brito, 1988, Lisboa. Após a licenciatura em Artes Plásticas na ESAD, Caldas da Rainha, mudou-se para Glasgow, onde aprofundou seu interesse pelas artes sonoras e performativas e onde colaborou com artistas como Olivier Pitt, Suzuki, Marie Collier. Exibiu o seu trabalho em espaços como Center for Contemporary Arts, CCA, The Glue Factory e The Art School, GSA. A sua prática, que se veio a tornar predominantemente visual, está ligada a ideias de interrupção, fugacidade e vulnerabilidade. Desde o seu regresso a Portugal em 2018, Rudy tem afirmado a sua presença na cena artística local, expondo o seu trabalho na Spirit Shop, Galeria Madragoa, Galeria Zé dos Bois e Buraco. Em 2021, Rudy Brito cofunda o projeto de curadoria experimental Purga. Rudy Brito expôs internacionalmente, nomeadamente no Museu Rainha Sofia, Madrid, Jumbisio Clinic e Sumida Expo 23 Tóquio, Crack Festival Ghent, Fuse Art Space Bradford e the Northern Charter Newcastle. Olá, Rudy. Muito bem-vindo ao podcast da Appleton.
Obrigado, Vera.
É um prazer ter-te aqui, terminar a nossa temporada de 2025. Tens uma exposição a correr na Vox, falaremos sobre ela não já.
Sim.
Cresceste em Lisboa e estudaste nas Caldas da Rainha, mas foste estudar para as Caldas da Rainha. Depois mudaste para Glasgow, onde antes de regressar a Portugal. E que importância tiveram as Caldas enquanto espaço de experimentação, liberdade, possibilidade de falhar? E de que forma a experiência de ter um estúdio próprio pela primeira vez marcou uma viragem na tua prática? E falando especificamente de Glasgow, o que encontraste lá, sobretudo no contacto com o som, a performance e a colaboração, que sentias que ainda não tinhas vivido em Portugal? É um bocadinho uma pergunta dupla.
Bom, nas Caldas, foi lá está, como tu falas, do ateliê.
Sim.
E a primeira instância de ter um sítio onde essa experimentação pode existir. E que tu podes transitar e ela fica lá. Ou seja, foi a minha primeira experiência em sair de casa nesse sentido.
Sim, sim.
E essa foi, eu sinto, assim, a experiência fulcral nessa altura, porque muitos, na minha turma em específica, havia muita gente que tinha o hábito de ir para a escola depois do horário de letivo.
Após
a escola ficava aberta até à meia-noite. Ou seja, os nossos ateliês.
Ah, não sabia disso.
Tornavam só ateliês a partir que a escola
fechava a parte dos professores. Curricular.
Sim, e tínhamos assim 5 ou 6 pessoas que íamos todos os dias, todas as noites, continuar a desenvolver o nosso trabalho. E não só aprendi muito o que é que significa ter um estúdio, mas também o que é que significa ter um público. Porque além de nós trabalharmos e estarmos presentes para o nosso trabalho, também estamos presentes para o trabalho uns dos outros. Então começou
claro,
a criar alguma.
Pais,
exato, começou a criar alguma. Algum discurso e algum feedback, porque depois também começas a perceber de que maneira que o teu trabalho é visto.
Uhum.
E isso acho que é muito importante e foi importante nesses anos.
Claro.
De criar também uma dimensão paralela à da escola. Em que há ali um microclima de pessoas com, obviamente, já todos nós temos alguns interesses que partilhamos,
claro.
Mas aqui ainda um núcleo ainda mais pequeno, que super que se contamina,
claro,
e que cresce em conjunto.
É muito engraçado falar disso, não é? Porque eu estava à espera que tivesse a falar da dimensão que as Caldas têm hoje em dia, que deviam ter na tua altura, que é a questão de organizarem muitas exposições e muitas apresentações públicas.
Isso não tanto.
Não tanto, é mesmo.
Sentia que estávamos mais, o nosso grupo estava mais focado num crescimento, em encontrar certas coisas.
Sim.
E que encorajávamos muito uns aos outros nesse sentido.
Sim. É uma dinâmica que eu acho que existe muito na vossa geração.
Sim, e eu acho que também as Caldas têm esta coisa interessante. É a posição das duas belas artes. Como não há muito a acontecer na cidade das Caldas da Rainha, e 80% das pessoas vêm de fora, tudo acaba por gravitar mais proximamente da faculdade, não é? E estas coisas, assim, de que se tivesse a estudar aqui em Lisboa, Depois, numa certa hora, eu não queria voltar para a escola, tinha outras coisas para fazer.
Claro.
E ali, por causa dessa falta de programa, acontece ali um núcleo um bocado mais...
E estou com uma certa sintonia de ausência da casa, da família...
Também, sim, há um certo conforto
entre vocês. Uhum. Sim. Sou a nova família que vocês têm. Exato. Naquele momento.
Sim,
quase
sim,
como sim. Quando se vai para fora do país estudar, não é?
Sim.
Quando olhas para o teu percurso, o que sentes que cada lugar te trouxe em termos de formação e de maneira de estar no trabalho? Já falaste um bocadinho disto das Caldas. Hoje, olhando para trás, sentes que esse caminho foi linear ou feito desvios que acabaram por ser necessários?
Eu não acabei por falar de Glasgow.
Ah, então exatamente, desculpa. Eu passei para a pergunta seguinte. Sem problema, mas incluís agora.
Exato. Em Glasgow, eu sinto que acrescentou-me ainda mais, não é? Porque, obviamente, era um sítio completamente diferente, com pessoas com trajetos diferentes, educações diferentes, e eu sinto que, apesar de estar nesse período muito mais perto da minha produção musical e durante esses 5 anos estava mais nesse modo, modo de tocar o concertos, som, performance, e gravitava muito mais para esse tipo de espaços. Mas aprendi muito sobre o DIY em específico, e essa atitude meio punk e de maneira de fazer que é transversal à música e à pintura, às artes visuais, ficou muito em mim. E também, mesmo a nível de. Eu sinto que, apesar de não estar a fazer tanta pintura e tanto trabalho visual nessa altura, a própria panorama musical está muito carregado com a parte visual, não é? Tanto em... Cheguei a fazer posters, cheguei a fazer capas de discos e de cassetes. E também a própria cidade, enquanto cidade, é quase oposta a nível gráfico de Lisboa, que é uma cidade completamente ofuscante, não é? Tem luz, até chega, e tem um chão que rebate a luz, então a pessoa está sempre cega, especialmente quando está sol, e que é quase sempre. E ali é completamente o oposto, há um descanso nos olhos visual, incrível, em que tu consegues apreender os objetos de uma maneira muito mais confortável. E há uma coisa que me chamou a atenção quando estava lá e que eu não tinha reparado, mas que acho super interessante, também contraponto com Lisboa, é que como está quase sempre difuso o céu, como está sempre nuvens, a luz vem sempre filtrada. Então, quase nunca há sombra projetada no exterior. Nunca vemos uma sombra de uma árvore ou de um prédio. Só vemos a luz está tenuamente distribuída e nunca bate, nunca rebate e nunca cria sombra projetada. Sim. Isso também permite apreender os objetos e a paisagem de maneira completamente diferente. E eu acho que isso acaba sempre por ficar, de alguma maneira, no nosso subconsciente, no nosso léxico gráfico.
Na forma como tu... Isso reflete, achas que se reflete mesmo na prática, na forma
eu
como
acho
tu...
que sim. Sim, sim. Porque, de repente, consegues ver elementos naturais de uma maneira que, se calhar, só... Nunca visto de outra maneira, especialmente no ponto de vista urbano. E depois a própria cidade é super gráfica, não é? É a escuridão dos pavimentos, dos edifícios. Acho que para qualquer pessoa sair de Portugal, especialmente para um sítio em que a arquitetura é tão diferente, é sempre forte.
Claro que sim. Pois, e imagina o contrário, não é? Que como é que reagem as pessoas que vivem muitos anos em Glasgow a uma chegada a Lisboa e ao confronto com a luminosidade, não é?
Sim.
Também há de ser toda uma descoberta para ele.
Sem dúvida.
Costumas dizer que a tua prática se tornou predominantemente visual, apesar do teu percurso passar pelo som, pela música e pela performance. O que significa para ti essa ideia de uma prática predominantemente visual e em que momento sentiste que o desenho e a pintura passaram para o centro do teu trabalho? O desenho aparece muitas vezes como um refúgio desde a infância. Continua a ser esse lugar ou foi-se transformando ao longo do tempo?
Acho que continua com o pé nesse lugar, não é? Porque lá está, quando estava a crescer, eu tinha pouco interesse por brinquedos, assim, por assim dizer. E a minha atividade preferida foi sempre o desenho. E depois, obviamente, foi-se alterando. Só que continuo com uma afinidade especial pelo desenho, porque sinto que vou para o mesmo sítio se fizer um desenho agora, não é? Sim. Completamente viciado agora e com, sinto que já aprendeu muita, muita coisa e ganhou muita coisa, mas que sinto que a prática e o que me faz desenhar vem de um sítio similar.
Uhum.
E eu digo que se tornou predominantemente
visual
porque houve ali uma altura, quando a minha filha nasceu, ou antes dela nascer, que eu fiz uma decisão, um bocado, que decidi que ia fazer menos música, ou quase, quase nada, e que me iria dedicar a 100%, ou que ia dedicar o meu pouco tempo livre, que ia ficar ainda mais curto, à produção de arte visual. E foi uma decisão mais ou menos logística, né? Porque com a música sinto que é fácil a pessoa ficar a trabalhar numa ideia e o tempo ir correndo e depois não, acabar por não dormir o tempo suficiente. E quando tem, há um estilo de vida agregado a isso, né? Quando se pode depois repor essas horas de sono quando nos apetece. E eu senti que tinha de ter assim, alguma estratégia.
Uhum.
E também isso coincidiu com um ponto em que estava a ser mais requisitado como pintor.
Okay.
Então fiz assim uma decisão.
O tempo da pintura, o tempo do... é um tempo mais controlado que o tempo da música?
Não é tão controlado, só que...
possível interromper.
É possível interromper e é mais facilmente... Eu sinto como é mais... Como pede mais físico, eu sinto que sentes o cansaço mais do que quando estás sentado ou com os fones é muito mais clínico, não é? A produção musical não tem
aquela fisicalidade.
Sim, e o tempo vai passando mais rapidamente. Só que eu sinto que quando continua dentro, na minha pintura, continua a música, não é?
Sim, claro.
Houve uma pessoa que me fez um comentário que eu não me esqueci, que depois de ver as minhas pinturas e sabendo que eu antes fazia música, disse que o meu trabalho estava a engordar. Como se tivesse, quando uma pessoa deixa de fumar ou deixa de fazer uma coisa, então compensa com outra.
Sim.
E eu acho que eu concordo com isso, mas não sei se é bom ou se é mau. Pode ser bom um trabalho pesado, não é?
Um acumular quase de informação.
Sim.
Pois, agora entrando e a despertar, atualmente compensas a pintura enquanto imagem, matéria ou espaço, e onde é que sentes que a tua multidisciplinaridade encontra limites, é que os encontra? Arte sonora ficou para trás ou continua a operar de forma invisível, por exemplo, através de ritmos, repetições, camadas, funcionam quase como uma lógica musical no trabalho visual?
Uhum. Sim, e até funcionam como um elemento, eu sinto que o som...
Sim.
Ultimamente aparece nas pinturas como uma personagem e até nesta exposição há uma das pinturas que tem assim no canto superior esquerdo uma caixa com uns raios e essa caixa é supostamente representar som, representar um género de uma coluna que está a emitir um barulho ruidoso e é como quase nas bandas desenhadas, como ali uma vinheta que não diz um nome, mas tem ali uma, exato. E é um bocado, é um elemento que já tinha aparecido em desenhos anteriores, com a mesma função de mostrar ou de querer passar esta ideia de ruído som. Ou de um som. E sim, então é uma maneira de continuar, porque eu sinto que é isso, há certas coisas que me atraem na música e no som que continuam a atrair e que foram só um bocado transformadas, mas continuam a aparecer de outras maneiras. É um certo convite que eu sinto que vem da mesma parte, da mesma maneira que a música tem de ter, não é? Que mesmo que não seja música dançável, a música muitas vezes tem de ter este tipo de elemento que chama. E na pintura eu tento fazer isso de alguma maneira e eu acho que vem do mesmo sítio. Eu acho que isso até é interessante a nível de entre músicos e artistas visuais. Acho que nos músicos há mais uma direção que é menos considerada de um retorno. É mais, eu fiz isto
sim.
e segue. E uhum. eu sinto que nas artes visuais, nas exposições, há um convívio e há uma maneira de estar que é muito mais circular.
Porque... mais cíclico, será?
Sim, sim. E em que tu és informado também pelo feedback que, uhum. que a coisa teve e há uma dança que é diferente.
Sim.
E na música, é, mesmo a é nível social, é mais uma entrega. Há mais, tipo assim, uma atitude é diferente. E eu tento pôr as duas coisas na pintura, fazer que não se, obviamente não desconsiderando o feedback e não tentando
sim,
continuar não a crescer claro. Com isso, mas também ter fazer uma coisa que seja... convidativa e que tem também um bocado essa atitude, não sei.
Não, eu estou a perceber, eu acho que isso liga, não sei se estou, uhum. corrijo-me se eu estiver enganada, ao facto da música muitas vezes ser uma coisa mais viva, uma arte mais viva, uhum. e tu realmente procurares, e aqui procuras, e é um exemplo disso, nós já falaremos,
sim.
tu realmente ao procurares ter aqui uma apresentação mais instalativa, uhum. procuras também esse lado sim. mais efêmero da coisa, uma coisa que acontece, uhum. que se entrega,
uhum. que sim, acaba. Sim, exato.
Será que
sim.
é essa gente de relação? É.
Sim.
Faz sentido?
Sim, faz. E eu acho que há vários elementos que se pode depois também aproximar da música, mesmo. Eu sinto que esta exposição tem muito o facto da sala parecer um bocado um estúdio, não é? Mesmo uhum. a nível de som, não sei se me estou aqui a passar
a dizer. Mas não tem mal, não tem mal. Muito. Depois o que ficar por dizer.
Sim.
Sim, mas vai falando, não tem mal, diz falando a exposição.
Sim, e o facto das culturas aparecerem esta forma. Era quando eu estava a pensar inicialmente, eu estava a pensar muito naqueles amplificadores gigantes de estádio, uhum. tipo concerto de estádio,
sim.
que têm amplificadores em cima sim. dos outros, tipo paredes de som. E se as pinturas, eu até tinha pensado, se as pinturas fossem maiores, elas apareceriam assim como amplificadores do chão, tipo como objeto do chão até acima. E poderiam até ter rodas, mas a maneira como elas acabaram por
ficar
se posicionar na sala também tem um bocado essa preocupação de serem, de estarem num sítio como até podiam ser duas colunas.
Uhum.
Até um bocado não tinha pensado nisso, mas acaba por ser uma coisa, um mistério.
Sim, tem essa arma mistério.
Sim.
Nunca tinha pensado uhum. nisso. O teu percurso passa por vários espaços alternativos, como a Spirit Shop, a ZDB, Buraco, Oficina Mundi, a Purg, agora a Appleton. Que papel tiveram esses espaços na construção do teu trabalho e da tua identidade artística? O que é que esses contextos permitem em termos de risco, erro, imprevisto, proximidade entre artistas, que muitas vezes não acontecem em espaços mais institucionais ou em galerias comerciais? Que forma esses espaços também funcionaram como lugares onde a música e a performance continuaram a acontecer como extensão da pintura?
Acho que estes espaços são de máxima importância porque são os sítios onde, as plataformas onde se podem criar exposições sem ter outras preocupações. Ou seja, em espaços comerciais, por exemplo, há sempre uns mais que outros, mas uhum. há sempre umas atenuantes. Há claro sempre um público, há sempre uma relação e umas expectativas.
Uhum.
E todos os espaços que acabaste de nomear, eu senti que tinha liberdade total. E isso é super importante para construir e para saber, para experimentar ideias que temos
uhum.
e para crescer.
Sim. E o caso da Purga, que eu gostava sim. de falar, porque é um projeto muito querido,
uhum.
Enquanto projeto curatorial, experimental. O que sentiste necessidade de criar ali, que ainda não existia, não é? Tu e a Isabel Cordovil, uhum. acho que são os fundadores sim, da Purga. Queres falar-nos um pouco de como funcionava e de que forma pode ter sido útil para os teus pares e para a comunidade artística? Porque eu acho que teve ali sim. um momento muito especial.
Sim, continua a funcionar, só que
continua? Eu sinto que não se ouve falar na
Purga. Não, porque acho que nós funcionamos um bocado como eventos celestes. A coisa funciona quando certas luas e planetas okay. se alinham. E é um bocado, como não temos... não temos que responder a ninguém, não é?
Uhum.
Isso também é bom.
É
mas ainda há pouco tempo estivemos a falar e somos capazes de fazer alguma coisa. Só que nós vivemos muito. Funciona a nível. Há uma ideia, só que essa ideia surge de uma janela que se abre, ou de um, neste caso, tipo, num espaço que nos é concedido durante algum tempo.
Sim.
E é super orgânico nesse sentido. São sempre ideias muito espontâneas.
Sim.
E depois aparecem sítios que se vão abrindo consoante estas ideias.
Uhum.
E eu sinto que em algumas delas, muito do que eu vi em Glasgow, tinha a preocupação de fazer passar também uma certa força, por exemplo, a que nós fizemos nas carpintarias de São Lázaro, o facto de termos a Elizabeth Prentice a fazer uma performance no meio da exposição e tentar não ser muito calculista nessa curadoria e tentar que aconteça tentar acabar ou puxar certos limites de o que é uma exposição, o que é um concerto.
Uhum.
Partiu muito daí.
Mas vocês também eram uma espécie de conselheiros. Vocês tinham assim um papel muito importante para... Eu lembro que as pessoas iam ter convosco, vocês tinham esse lado, não é?
De
apoiar.
Sim, também tínhamos a preocupação de quando nos era dado algum espaço de ir buscar sempre uma pessoa que raramente tivesse exibido publicamente e tentar fazer esse papel também.
Sim. Pronto. A tua relação com o Japão surge em vários momentos do teu percurso, através de exposições, estadias e em tempos como lugar de vida. O que é que o Japão representa para ti, enquanto inspiração, enquanto espaço de trabalho? Essa relação é mais visual, simbólica ou ligada ao quotidiano? A forma como o Japão pensa o espaço, o tempo, o gesto e a repetição reflete-se na tua prática? Sentes afinidade com ideias como contenção, detalhe e ritual no teu modo de trabalho? É muita coisa, eu sei, mas fala geral.
Sim.
Minhas perguntas são cheias de perguntas.
Eu, quando estive no Japão, fui numa posição completamente privilegiada porque eu pude me dedicar a 100% à minha prática artística, então para mim foi quase como uma residência não oficial. Eu aluguei um espaço super pequeno que, por acaso, informa esta exposição. Então, foi um tempo em que eu não tive a oportunidade de me concentrar na minha prática artística, na pintura, e não só a nível de... Sinto que não só o facto de ter tido muito tempo para trabalhar, mas também ter tido as condições ideais para aprofundar o trabalho. Ou seja, o facto de estar num sítio tão deslocado da minha casa, eu não tinha nenhuma obrigação. Então eu não tinha de ir aos correios, às três.
Estavas completamente desligado.
Estava completamente desligado. Mesmo que tivesse obrigações em Portugal, eram tipo à meia-noite por causa do fuso horário. Exato. Então não havia nada que me interrompesse. Então, eu sinto que foi um tempo extremamente benéfico para a minha prática, porque encontrei-me. E também não tinha de trabalhar para nada. Tive algumas pequenas mostras lá, mas tinha todo o tempo e disponibilidade para encontrar aquilo que queria encontrar sem ninguém, sem nenhuma data, de maneira nenhuma. Eu acho que isso é excelente.
Claro que sim.
Isso é mesmo importante.
Mas o que eu sinto é que, além disso, a própria cultura,
podias
estar longe de casa, mas estares noutro lugar.
A cultura também foi super influente, porque eu acho que quando vamos para um sítio que tem uma carga gráfica tão, tão, tão forte, a tendência é fugir disso, não é? Porque não queremos replicar uma coisa óbvia, agora foi para o Japão e está a fazer amendoeiros.
Sim.
Mas a coisa foi-se... Foi aparecendo assim de maneira muito sorrateira e depois era, por exemplo, na última pintura que fiz lá havia uma parte que era uma casa, uma fachada de uma casa, e eu nem sequer estava a pensar em casas japonesas, mas quando olho para trás era exatamente aquilo que eu via todos os dias e que me interessava. Então, mesmo que a gente esteja a pensar agora vou fazer uma casa que não seja japonesa, há ali qualquer coisa que transparece sempre.
E há estas coisas da própria vida, do ritmo,
sim, isto que eu digo, né? Sim, uma calma.
Os rituais, os detalhes, sim, a contenção.
Sim, sim, uma paciência, sim, também sinto.
Não são que... coisas literais, mas...
E também o facto, há uma questão que também eu sinto que é importante, que eu estava neste espaço que estava a alugar para pintar, só que não era um estúdio, e era completamente forrado de madeira, crua, em que se caísse um pingo de tinta, eu ia-me ter de tirar aquilo de alguma maneira. Então eu estava super consciente que não podia ser muito expressivo, digamos assim, e que tinha de ter sempre um olho no panorama total, que, okay, que é um problema que eu nunca tive em outros ateliês.
Claro. Até,
mas eu gostei disso, porque é isso... Eu absorvi um bocado essa paciência
e esse rigor e esse
cuidado, e eu sinto que nas pinturas que eu fiz lá isso transparece, uhum, muito.
Estou interessante, uhum, isso, sim. E então entramos na exposição Alarme, não é? Uhum. Que tomaste a decisão de alterar a arquitetura do espaço, transformando quase num objeto escultórico. Em primeiro lugar, vou-te perguntar como é que surgiu esta escolha, e percebemos que está ligado ao Japão. A exposição começou no espaço ou nas obras? Primeira pergunta. Quando a arquitetura é alterada, as pinturas continuam a ser pinturas ou passam a funcionar como esculturas ou dispositivos? E de que forma o dispositivo muda o caráter da obra? No texto crítico da Mina Angelova surge a ideia de acaso e intenção coexistirem. Identificas-te com essa leitura? E o que te interessa na decisão de colocar uma pintura no exterior, exposta ao tempo, assumindo a vulnerabilidade da obra? Uhum. Pronto, tenho aqui imensas perguntas. A primeira tem a ver, vou organizar só ideias, a primeira tem a ver com esta questão de ser um objeto escultórico e se a exposição começou no espaço ou nas obras.
Uhum.
Depois, se as pinturas passam a ser uma espécie de esculturas ou não. E se o dispositivo expositivo muda o caráter da obra, interfere. E uhum, depois sobre o texto. E
sim, sim. Lá está a questão de ter forrado o espaço a madeira, foi informada por esse tal espaço onde eu trabalhava no Japão.
Uhum.
E é o facto de querer experimentar, quando o fundo da pintura difere, ele muda a nossa percepção, não é? Muda a maneira como vemos. Se virmos num white cube é uma coisa, e se virmos num ambiente diferente é outra. E esta questão de estar tudo forrado a madeira, talvez tenha sido influente também na produção dessas peças que fiz lá, e interessava-me ecoar um bocado esta ideia e também de expandi-la. E o facto de... Eu sinto como o convite foi feito com tanta
antecedência,
que pode ser bom e mau, mas neste caso acho que foi bom, porque eu sinto que inventei várias posições durante esse período.
Sim.
Só que nenhuma delas foi completamente para o lixo. Houve elementos de cada uma dessas ideias que ficaram e que se foram afinando.
Uhum.
E uma delas, a questão de ter de modificar o espaço, eu sinto que foi super fulcral. Com a maneira que ficou a exposição no fim, que eu acho que acaba por ser uma peça também.
Sim.
E é uma peça muito importante, porque muda completamente a percepção do espaço e das peças.
Claro.
Então acho que estou feliz de ter chegado a esse resultado, a essa ideia. Depois as pinturas vieram antes ou depois. As pinturas foram já estavam em produção,
uhum,
só que quando eu comecei a fazê-las, elas estavam... Iam para a parede, como costumo pôr. Só que eu sempre que visitava o espaço sentia que devia fazer alguma coisa escultórica, porque o espaço sinto que já vai muito para a parede, e ao pôr só coisas na parede parece que ainda mais vai.
Sim.
E estava atento sempre a tentar pensar em escultura, que era uma coisa que eu fazia nas Caldas da Rainha, e por acaso encontrei uma professora, entretanto, que me disse: devias fazer outra vez escultura. Que adorava as minhas esculturas quando estava na escola, mas nunca fiz, nunca voltei a fazer nem a apresentá-las.
Que género de esculturas
eram? Eram umas coisas muito... usar assim elementos... Eu gostava muito de arte póvera, continuo a gostar também dessa atitude, então era muito... Eu pegava naquilo que tivesse à mão, então era muito... muito cartão, coisas que encontrava no lixo, mas
made,
era
quase.
muito pintura, olhando para trás, era muito... eu pintava muito os
Os
objetos que
objetos.
encontrava e eram assim, apareciam como escultura, mas eram pinturas, porque as cores eram muito importantes, então...
Ou seja, tinham essa
Sim,
tridimensionalidade, mas
sim,
na
sim.
verdade.
Eu acho que era mais pintura do que outra. Sim, mais pintura ali no
Ok.
espaço.
Sim.
E este, eu depois tive a ideia de, em vez de fazer uma escultura, porque estava a forçar a ideia de escultura,
Sim.
porque as pinturas estavam-me a sair facilmente, porque era aquilo que eu estava, onde eu estava investido. Só que depois eu sinto que essa ideia de fazer uma escultura estava-me a pesar e não estava a conseguir encontrar soluções. Eu acho que precisamente porque estava a tentar encontrar uma coisa que eu achava que deveria fazer, em vez de fazer uma coisa que era natural no meu processo de estúdio. Então, a dada altura, decidi que não ia fazer umas esculturas que acompanhassem a pintura, mas que ia transformar as pinturas em esculturas. E nisto, surge a ideia dos tais amplificadores.
Sim.
E também do facto das estruturas que fiz em metal não estarem a tentar desaparecer, não é? Elas são robustas de alguma maneira, têm alguma profundidade e peso no espaço, não são tímidas
Não.
e não funcionam como suporte apenas, porque não estão a tentar desaparecer. E eu acho que, como primeira instância de expor estas duas. Vontades numa peça resultou como eu estava à espera que resultasse e funcionam bem como duas ideias da ideia de fazer adequar o meu ateliê no Japão e depois esta ideia que acaba por vir um bocado de uma maneira violenta porque eu sinto que a caixa e a sala forrada tem alguma coisa meio ninho, tem uma coisa
Sim,
meio confortável,
tem.
íntima, também a maneira como o som não se propaga e depois as peças estão ali um bocado pesadas
Sim.
e frias, o próprio material e o som que elas não têm, mas que tentam ter ou que
Sim. Sim.
tentam exprimir, também é um som ruidoso e pensei um bocado nessa ideia de um concerto ou como elas estivessem a emitir um som, ou estivessem as duas em comunicação,
Em diálogo.
em diálogo.
Tu sentes então que, neste caso, o dispositivo expositivo, que são estas estruturas, altera o caráter da obra, de certa
Sim.
maneira?
Sim, alteram porque a leitura é diferente, então tens mais liberdade, tens mais perspectivas, não é? Consegues dar a volta a 360 graus à peça. Consegues ver a parte de trás da peça, que também é novo para mim.
Sim.
E também outra questão que é quando pô-las assim, há umas que estão sempre escondidas, não é? Nunca dá para ver
Nunca
duas
vês
ao mesmo
tudo
tempo.
por completo. Nunca tens um só plano, é tal
Sim,
coisa.
e não entras na sala e sentes que viste tudo,
Tudo,
não é?
nunca.
Que é sempre um bocado perigoso. Não é perigoso, mas é um bocado voltando à história de querer aliciar e de querer convidar. Quando se tem uma coisa que está do outro lado, há ali uma narrativa que a pessoa tem de fazer, né?
Há um
Tem de
percurso.
passar, e depois há o facto de não conseguir ver as duas ao mesmo tempo, obriga um bocado a ter de recorrer à memória. Isso são tudo questões que me interessam.
Claro. E é interessante porque, na verdade, se quisermos considerar de uma maneira objetiva a obra que ali está, que tu consideras que as pinturas são isoladas do dispositivo, ou tu consideras que, ou não, ainda não pensaste nisto, que cada um dos elementos, não é, esses dois grandes amplificadores são peças isoladas no seu conjunto
Sim,
com.
são peças. Lá está, as pinturas nasceram separadas, mas
Mas
agora
agora estão
ficaram
juntas.
tipo siamesas.
Siamesas.
Ficaram
São gêmeos
agora,
siameses.
sim,
Tens dois siameses.
forçadas. Sim, sim,
Ficaram
sim, sim. Já
agarradas.
não as imagino de outra
De
maneira, não acho
outra maneira.
que seria impensável agora estar a
Sim.
desassembla-las
E agora vou
e
mais longe ainda
alinhá-las.
e pergunto-te, que não sei se pensaste nisso também, se para ti isto faria sentido enquanto um conjunto mesmo, o próprio, a madeira,
Sem
as
dúvida.
peças, se o ideal para ti era assumir isto como uma
Idealmente,
instalação.
sim, idealmente, sim.
Seria,
Sim,
não é?
seria. Até o facto de não ter posto nada, mais nada na parede, que era uma ideia que tive a certa altura de usar também esse palco, esta madeira, como cenário para outras coisas que podiam aparecer na parede. Mas quando se materializaram estas culturas, eu decidi que isso era, não faria sentido nenhum, porque é preciso alguma frieza e
Sim.
alguma totalidade para elas funcionarem. Então, sim, sem dúvida, penso
Sim.
nisto, nesta exposição, como
Um conjunto,
um
como uma
conjunto, uma
instalação.
instalação, exatamente.
Sim, é muito interessante. É. Olha, para terminar, Rudi, neste momento do teu percurso, o que sentes que é mais importante preservar? A dúvida, o risco ou a continuidade? Ainda bem que mandei perguntar antes.
Sim, podes crer. Eu
Para
agora
pensar nisso.
ficaria sem
Ficarias
jeito.
a olhar para mim com. Que
Não.
doida!
Continuidade. Eu acho que se tivesse de escolher é muito importante, porque acho que é tão fácil perder um bocado o sentido e acho que qualquer mostra é importante, porque informa depois o resto do trabalho, não é? E eu sinto que é importante contribuir para essa inércia. E então, continuidade sem dúvida. Risco é inevitável. Eu acho
Sim.
que é importante
Não
também,
tens que o preservar, ele
espero.
acontece.
Sim, exatamente. Não, exato.
Sim.
Sem dúvida,
Faz
não
sempre parte.
quero, não quero. Sim, faz sempre parte, mas eu sinto
Mas
que.
é preciso fugir dela, não é?
Sim, tanto acho que estou a vestir sete pés ultimamente e tentar continuar. É isso, preservar a
Continuar, preservar a
continuidade.
continuidade. Olha, e queres falar de projetos futuros? Tens alguma coisa para nos contar? Esta saiu
Sim. Projetos futuros. Agora tenho esse tal projeto com a Isabel que ainda está
Ok.
para se
Vai renascer a pulga.
materializar e que eu acho. Mas temos aí umas ideias, espero que funcionem,
Vocês
que
fazem uma bela dupla.
são assim ambiciosos. E a nível pessoal tenho também agora uma mostra interessante numa ali na fábrica, não é a Fábrica do Pão, mas é o mesmo complexo.
Sim.
Era uma fábrica de confeitaria, e estive lá há pouco tempo e o espaço é incrível. Então,
Pois esse desafio.
tenho assim umas ideias agora para fazer. Tenho esse desafio
Para
para essas
quê? Para
peças.
2026?
Sim, é já em
Já, é
fevereiro,
já. Ui, está quase.
não há grande tempo. E estou entusiasmado para
Ok.
fazer isso, que vai ser uma peça um bocado mais. É um bocado em posição de aqui, tipo, fiz um espaço novo dentro deste, eu ali vou ter de trabalhar com o espaço
Ok.
e que também desafia-me de outra maneira.
Claro.
Mas também acabam por sair soluções um bocado mais específicas e estou
Sim.
interessante para saber o que é que vai acontecer.
E nós ficamos curiosos agora para ver isso. Há de inaugurar em fevereiro, não é?
Sim.
Ok. Rudi, muito obrigada por este
Obrigado, eu.
podcast e por esta
Prazer.
conversa. Obrigada pela tua exposição, pelo teu empenho. Correu tudo muito bem e as pessoas podem visitar agora. Vamos lançar ainda antes do fim do ano o podcast. Portanto, ainda em 2025. Nós só vamos fechar dia 31 e 1. E por isso, e depois será até 10 de janeiro. 10 de janeiro. E venham ver, porque é uma exposição importante virem ver. E muito especial mesmo. E parabéns por
Obrigado,
tudo.
Vera, e também por todo o teu apoio durante a exposição e
Sim.
pelo palco que me deste aqui. Foi muito importante.
Obrigada, obrigada.